Roma foi atacada por uma epidemia no ano 463 a.C. Ninguém sabe o que é, assim como também ninguém sabe o que foi a epidemia da praga de Atenas, né? Atenas, na guerra do Peloponeso, foi cercada por Esparta, como era praxe na antiguidade, na Idade Média, quando a população era atacada, elas iam para dentro da cidade que era fortificada, né? Isso aconteceu também no Senhor dos Anéis, a gente vê na invasão do Helm's Deep, né? E, obviamente, a cidade, o saneamento básico começa a cair na cidade, porque é uma população muito grande, os camponeses trazem, às vezes, animais, então, para se proteger. Enfim, aconteceu em Atenas, aconteceu em Roma também. Os ecos devastando o território romano, os camponeses vão se refugiar dentro das muralhas de Roma. E, apesar de Roma ter a cloaca máxima, né, não deu conta, né? Então, houve uma grande peste e começou a morrer gente a rodo. Ninguém sabe o que é, mas morreu o cônsul e outro cônsul estava prestes a morrer e acabou morrendo no final. Então, Roma ficou acéfala, ficou sem magistrado, morreu algo, morreu senador, morreu patrício, morreu plebeu, morreu escravo, morreu cliente, morreu todo mundo. A tal ponto a cidade ficou acéfala e sem governo, né, o paraíso liberal, eles tiveram que usar os edis da plebe, que acabaram não morrendo, para poder administrar a cidade. Muito bem. O tribuno da plebe, ele não é bem um magistrado romano, ele é uma criatura sagrada, né? Foi passada na lei do Monte Sacro, então o tribuno da plebe ele não era um magistrado da religião romana, e sim, vamos dizer assim, um habeas corpus ambulante, né? Como ele tinha o um corpo sagrado, ele podia se interpor entre o litor do cônsul e a pessoa que era objeto da ordem do cônsul. E como ele não podia ser tocado, o cônsul não podia fazer nenhuma atividade coercitiva contra ninguém. Então o cônsul não poderia mandar prender nem matar ninguém se o tribuno da plebe se impusesse. Com o tempo, isso aí passou a ser uma ficção jurídica, né? Isso de interpor o próprio corpo, né? Então o tribuno passou apenas a vetar, né? E o cônsul não podia fazer nada, né? Como falei, o tribuno da plebe era um habeas corpus ambulante, né? Toda a aflição de direito, o tribuno da plebe em cima. E também, quando realmente foram escolhidos os tribunos da plebe, os plebeus tinham um templo de Ceres no Aventino. Por quê? Os plebeus não estavam integrados na religião familiar, que a gente já falou em outras aulas, né? A religião das famílias, né? Que os patrícios queriam que eles se integrassem com clientes, né? Uma espécie de vassalo da família. Aí você passaria a adorar os deuses da família do patrício, né? Muito bem. Mas os plebeus não eram homens sem crenças, né? Eles tinham os deuses comuns deles, como Diana e Ceres. E o edil da plebe, né, era um magistrado, mas não era bem um magistrado, né? Porque era magistrado plebeu. Alguns dizem que ele era sacrossanto também, porque era a única maneira dos plebeus terem magistratura, mas eu não sei, eu nunca achei fonte rígida que dissesse que o edil da plebe era sacrossanto mesmo, entendeu? Porque senão ele poderia vetar que nem o tribuno. Alguns diziam que eles eram assistentes do tribuno, que faz um certo sentido, né? Mas o edil cuidava do templo de Ceres, e mais tarde começou a cuidar dos prédios públicos. Edil, né, vem de aedes, né, templo, né? A palavra templo no latim significa lugar sagrado, né? Não necessariamente o edifício é o aedes. Tanto é que o lugar onde se havia as votações no fórum, ali onde ficava o Aedes de Vulcano, era o Templum, né? Assim, o campo de Marte tornava-se um Templum quando você tinha a comitia centuriata nele, né? Então, assim, o edil cuidava dos templos e dos prédios públicos, né? O templo era o lugar prédio público por excelência, né? E o edil, a palavra edil veio para o português, né? No sentido de vereador, e às vezes a maneira poética de se referir a prefeito, né? Ao invés de falar municipalidade, você pode falar edilidade, né? Claro que o termo prefeito também existia naquela época, né? Especialmente no sentido militar, prefeito do pretório, né? Prefeito da guarda pretoriana, né? Prefeito em latim se indicava mais um cargo de administração militar, né? Então, por exemplo, quem administrava o acampamento do exército? Não era o general que tinha império, era o prefeito do pretório, né? Que ele nomeava para organizar realmente a logística do acampamento, né? Muito bem, então assim, foi essa destruição total em Roma e praticamente os edis tiveram que segurar a barra da cidade, né?
Este vídeo é patrocinado pelo romance O Trono Ameaçado. Não é exatamente um patrocínio, porque quem fez o vídeo é o autor. Este livro é o Game of Thrones brasileiro, mas muito melhor, porque ao invés de dragãozinho e zumbi bobo, tem reis e leis, coisas muito piores.
Mas e a guerra, né? Os ecos estavam invadindo o território romano e os ecos chegaram até as portas de Roma, né? A questão é, a gente fala que o Aníbal foi até as portas de Roma, mas por pouco também os ecos chegaram às portas de Roma também. Só que a sorte foi que os ecos, eles, como dizia o Tito Livio, se comportaram mais como piratas do que como guerreiros, né? Porque eles chegaram a uma conclusão até um tanto quanto lógica, que Roma era um cemitério, a cidade estava devastada e cheia de peste. Para que eles iam atacar uma cidade devastada e cheia de peste, podendo eles mesmos ficar doentes, levar para casa dele e matar a família deles, né? Enquanto Túsculo, que estava ali do lado, era uma cidade rica, né, aliada de Roma, estava cheia de gente, cheia de escravos, cheia de gado para roubar, cheia de dinheiro, cheia de ouro, cheia de obra de arte. Para que eles iam entrar em Roma, né, para pegar uma doença enquanto podia atacar Túsculo? Então os ecos divergiram e atacaram Túsculo, né? Foi o que salvou, né, os romanos, né? Eles, até o Tito Livio diz que foi a fortuna romana, né, que salvou eles, né? Porque em Roma, assim, tava o Senado decretou preces públicas, estava todo mundo rezando para a peste acabar. Inclusive, os romanos faziam rituais interessantes, que o Senado decretava a prece pública e o paterfamilias levava a família dele inteira para o templo para rezar. E um dos rituais no templo eram as matronas romanas varrerem o chão do templo com os próprios cabelos. Eu não sei dizer se simplesmente elas cortavam os cabelos e faziam vassouras ou realmente esfregavam a cabeça no chão, de maneira mais humilhante e mais de súplica, né? Eu gosto de comparar isso muito com o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento o pessoal fala vestir-se de cinza e rasgar as vestes, né? Como forma de luto, né? Então, realmente, para os romanos era a mulher varrer o templo, cabeça no chão. Então, assim, isso no final salvou. A ganância e o medo dos ecos salvou Roma, né? Senão a cidade ia ser invadida, ia ser uma presa fácil, né? Mas, eventualmente, a peste passou, né? Porque a imunidade natural acontece, como a gente viu recentemente no Covid, né? É um fato da natureza que a imunidade natural sempre vem. Não, como eu falei, isso não necessariamente era peste negra, podia ser tifo, esse tipo de doença, uma doença referente a esgoto, né? Enfim, mas passou, né? E os romanos puderam voltar para a guerra com os ecos e, eventualmente, derrotaram eles. Mas é interessante porque, como a gente falei, né? A gente sempre associa essas grandes pestes à peste negra, mas esquece na antiguidade que houve a peste de Atenas, a peste da época do Marco Aurélio, né? A peste na época de Justiniano também, né? Enfim, e essa peste meio desconhecida, acho que foi a primeira registrada na história, realmente, no século V a.C.